Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. 1924, Salomé, que entrava trazendo na mão bandeja com a merenda, estacou, ao dar com Rabina por onde entrou este Mariola. Pela janela, disse o Paz. Pela janela? Foi o sorvigário que me deu licença. Acrescentou Rabina coçando a nuca e passeando o olhar entre a criada e o padre. Pois o sorvigário fez muito mal. Declarou mulher, depondo a bandeja sobre a mesa. Fez muito mal em deixar a este tratranaltar a janela. Assim ele nunca tomará caminho. Não sei o que quer dizer um biltre que... Ângelo cortou-lhe a frase, segurando-lhe uma das mãos ambas as suas. Minha boa Salomé, interrogou vivamente interessado, diga-me com franqueza uma coisa. É até certa que eu ontem à noite não saí de casa. Bah, responda-me lealmente. Pior vai o negócio. Pensou a criada e acrescentou em voz alta. Como quer que lhe diga que não sou vigário? Ângelo voltou-se para o pequeno. E tu perguntou-lhe, estás bem certo de que viste o enterro? Da condessa Alzira. Acabou Rabina, ora se estou. Pois se de lá venho. Eu cada vez entendo menos. Resmungou Salomé. E disse de si para si, muito custa mentir, mesmo por conta alheia. Depois, continuou em voz alta, falando ao cura, que parecia muito preocupado. O verdadeiro vigário é tomar a sua merenda, que está esfriando, e deixar-se de querer saber de coisas que se não explicam. Boa noite. Vou acender o altar da Virgem. Doa, agora veja se se deixa ficar a Ismara, em vez de fazer a sua refeição. Aí, dando a palmada na cabeça de Rabina An também, daí, ó coisa ruim. Boa noite, senhor vigário. Ângelo Alficaus cruzou as mãos sobre o ventre e fechou as sobrancelhas fixamente, no mais intenso ar de interrogação e de pasmo. Compensou ele, sonhei a vi morta, ela com efeito tu morreria, justamente nessa ocasião. Logo, Deus não me abandonou de todo, e ao contrário, protege-me, envolvendo-se neste meu amor pecacador e profano. Uá, sim, recordo-me agora que no estranho sonho dessa noite, a própria Alzira me dizia que o Criador é o grande e nutriente manancial de ternura, que noite e dia se derrama sobre o mundo, para o fecundar, como o sol fecunda a terra.
Sim.
Agora tudo compreendo. É Deus que vem em meu socorro. É Deus que me acode e me aparece em sonhos, como fazia antigamente com os eleitos do seu amor. Docinho, Pai misericordioso, reconhecendo a minha inocência e a pureza do meu desespero, enviou-me por um dos seus anjos o beijo de paz. E abrindo ambas as mãos sobre o peito, respirou desabafadamente, coisa que havia muito não fazia, sorriu. Aspirou, que doce tranquilidade sinto agora invadir minha alma. Obrigado, meu bom pai, meu bom senhor, meu bom amigo. E deixou-se cair de joelhos no chão, com os braços abertos e os olhos erguidos para o céu, na favorita postura dos seus êxtases. Meu protetor e meu abrigo, disse contritamente, as vossas sacrossantas me entrego todo, para que me protejais contra as coisas vis e torpes deste lameiro de lágrimas. Minha alma já não sente o frio que a torturava. Sente-se aquecida e agasalhada no aconchego do vosso peito de amor e perdão. Sente-se fortalecida na fé e na confiança da vossa infinita bondade. Meu coração, pai dos desamparados, já me não quer saltar encandecido de dentro do peito em brasa, e meu sangue já me não ameaça sufocar o cérebro com uma terrível e infernal onda de fogo. Obrigado, meu Deus. E acrescentou, depois de respirar de novo, sorrindo para o espaço. A luz da vossa divina graça principia a iluminar-me, como nos primeiros tempos da minha virginal pureza d'alma. Vou adormecer como dantes, como um justo, como um dos vossos servos bem-aventurados. Amanhã poderei enfim celebrar o sacrifício da missa, sem o menor escrúpulo de consciência. Já não recearei que meus lábios queimem a hóstia consagrada com o fogo que os abrasava. Obrigado, meu Deus. E fez o sinal da cruz, ergueu-se e recolheu-se à cama. Daí a pouco dormia tranquilidade, sorrindo como uma criança. A casa adormeceu também. Só se ouvia o vento da noite sussurrar nas folhas dos castanheiros lara na estrada. Ângelo principiou a sonhar. Um coro etéreo descia dos céus e vinha cantar-lhe ao ouvido o epitalâmio dos anjos. O nicho da Virgem iluminava-se de fogos cambiantes, derramando no aposento uma doce claridade de luar multicolor, e a santa sorria para ele, banhada de ternura, toda de branco e coroada de flores de laranjeira, como uma noiva. Ângelo volta-se todo para ela e sonha que lhe estende os braços, pedindo-lhe desça-se do seu altar e venha colocar-se ao lado dele. Mas a virgem começa a tomar as feições de Alzira. A sua branca roupa de noiva transforma-se em longa túnica mortuária, soltam-se-lhe os cabelos e caem-lhe pelas espáduas, como os da morta do castelo de Arbine. Os olhos tingem-se-lhe de uma sinistra sombra cadavérica e os seus lábios fazem-se roxos e tiritantes de frio. Ângelo tem medo e volta-se todo contra a parede, cozendo-se aos travesseiros e tremendo aflito. Mas o pexneu de Alzira desce do nicho e dirige-se para a cama dele. Ângelo, frio de terror, sente-lhe os passos no chão e ouve o estranho pisar daqueles pés duros e ossificados pela morte. Retrai-se, encolhe-se e aqueja com o rosto escondido. Mas Alzira vai até a cama, verga-se sobre ele e toca-lhe no ombro com a mão gelada. O mísero quer gritar e não pode. Ela senta-se ao lado dele e beija-lhe os cabelos. Ângelo estremece, mas um voluptuoso fluido percorre o percorpo inteiro. Acorda-lhe o coração do sobressalto em que estava e o seu medo vai a pouco e pouco desaparecendo. Ângelo, disse-lhe ao ouvido o espectro, com a voz mais doce e amorosa que um suspiro de saudade. Ângelo, amado de minha alma.
Ouve! Volta-te para a tua Alzira.
Escuta-me.
Alzira, exclamou ele voltando-se.
Sim, meu amado, sou eu. Que desejas de mim?
De onde vens?
Venho de muito longe. Venho da outra margem da vida, que tu ainda não conheces.
Venho do mundo dos mortos, mundo de sombras e de sonhos.
Eu venho de onde nada se conserva desta vida senão a memória de ser aqui que amamos.
E que desejas de mim?
A tua companhia.
Venho buscar-te.
Buscar-me?
Com a força do meu amor, consegui vencer o abismo que nos separava e chegar até aqui. Minha alma foi arrojar-se aos pés de Deus e pedir dele, pelo muito que sofri em vida por amar-te em segredo, que lhe concedesse a graça de aparecer-te todas as noites durante o sonho.
Deus apiedado, porque eu te não possuí na vida dos sentidos, consentiu que me pertencesses nesta existência espiritual, melha outra.
Aqui me tens, e todas as noites, mal adormeças, eu virei buscar-te.
Ângelo escutava atentamente. E para onde tencionas levar-me? Perguntou depois do primeiro abalo.
Para tua parte, respondeu Alzira, onde possamos esquecer as dores que já sofremos, e fruir as delícias que ainda não gozamos.
Para toda parte, onde cada lágrima derramada pelos nossos olhos seja resgatada por um beijo de nossos lábios. E deu-lhe um beijo na fronte.
Ângelo soltou um gemido e retraiu-se.
Que tens?
Indagou ela com meiguice.
E teus beijos são frifos como as gotas da noite.
Parecem de eijo estátua gelada.
Sim, enregelei na viagem.
Ah, são tão frias as paragens que percorri.
Mas tu me aquecerás com os teus ardentes lábios de moço.
Tu me darás um pouco de calor do teu sangue.
Ângelo retraiu-se ainda.
Não tenhas medo, prosseguiu ele, é todo este frior. Meu coração arde-me dentro do peito, como um vulcão sob a neve.
Não fujas de mim.
Esse.
Principiemos a nossa existência feliz.
Vem, que só poderemos estar juntos da tesoura raiar do dia.
Não há tempo a perder.
E a sua túnica mortuária transformou-se por encanto num rico vestido de castelã da época, e o seu porte reaquiriu a primeira graça fascinadora.
Ângelo ergueu-se deslumbrado e viu com surpresa que a sua pobre sotaina também se transformava nas belas roupas de um cavaleiro nobre e que seu corpo readquiria destreza e força.
Exclamou ele.
É uma das vantagens da nova existência que te ofereço. Agora já não és um miserável cura de aldeia, és um homem livre, és esse senhor do teu corpo e de tua alma.
Correrás comigo o mundo inteiro.
Ao meu lado conhecerás todos os gozos, todas as paixões, tudo enfim que na outra vida representa os 10 prazeres que te são vedados.
Ângelo passou-lhe o braço na cintura.
Sim, eu giro com gozar, quero viver. E uma larga estrada maravilhosa abriu-se defronte dele. Onde dois negros cavalos, onde plendidamente admirados pacientes os esperavam relinchando.
Vamos, Ângelo e Alzira montaram e partiram a galope.